Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim, florida. Pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza, e nada que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar.
Com a poesia memorável de Flor Bella Espanca, damos a bienvenida a nossas queridas e queridos oyentes del mês de abril. Já é primavera! Bienvenidas e bienvenidos ao sétimo programa O Mundo da Língua Portuguesa em Rádio La Vida.
Muito obrigada pela sintonia. Já sabem que falam com a Gisele Mendes e estão cá comigo, a nossa nova colaboradora desde o mês passado, a Elizabeth França.
Olá, Gisele. Oi, meninas.
Oi.
Um prazer estar neste programa pela segunda vez.
A Beatriz Padrão.
Olá a todos e bem-vinda à primavera.
E a nossa bióloga, Ana Margarida.
Olá a todas e todos. E aprovecho para mandar un saludo a todos los alérgicos que tienen esta relación tan complicada con la primavera. Y olhem, ya estamos no sétimo programa. ¡Viva!
¡Viva! ¡Viva!
Y para celebrar el programa de abril con nosotras, contamos con la ayuda siempre, siempre muy especial de Miriam Toro a los controles. ¡Hola, Miriam!
¡Hola!
¡Hola, Miriam!
Esta é a primeira emissão em território hispalense e arredores de um programa em português na Universidade Pablo de Olavide. E já vai aqui o nosso imenso bem-aja, Rádio Olavide. Muito obrigada. Também quero agradecer a todos os ouvintes que nos escrevem na nossa página no Facebook.
E nos vayáis, que o programa de abril já está aqui.
E vamos a tentar surpreenderos com nosso programa. A ver se lo conseguimos.
Muito bem. Segui com nós em nosso sétimo programa. Viva a língua portuguesa!
Viva!
Viva!
Mira, sabes que a língua portuguesa é falada oficialmente em 9 países, né? E em todos os continentes. Pero claro, sobre isto e muito mais, hablaremos dentro de muito pouco. Quedaros com nós.
Vai ser mesmo ler para crer e também para querer, porque a história que vos trago hoje é fruto da determinação e o amor de uma mulher pela Guiné-Bissau, um dos países africanos onde se fala português. A nossa protagonista é a Joana Vencinho, que é assessora parlamentar portuguesa e mora em Bruxelas, e está a criar uma rede de bibliotecas incríveis na Guiné.
Olha, Beatriz, e como é que começou a trabalhar nisto?
A sua ligação com o país começou um bocado pelo acaso, numa viagem para visitar um amigo que estava a trabalhar lá e voltou com uma imagem que nunca mais saiu da sua cabeça. Ver a tantas crianças a vender o que quer que fosse, na rua para pagar a matrícula da escola. Aquilo foi o começo da organização Afetos com Letras. Eu não vou falar das escolas que criaram, mas da relação desta associação com as leituras e as bibliotecas. Só um dado antes de eu continuar. Estamos a falar de um país onde comprar um livro ainda é um luxo e onde a taxa de analfabetismo ronda o 30%.
Uf! E o que mais podes contar-nos desta associação?
Por exemplo, são os responsáveis de fundar várias bibliotecas na Bissau, em colaboração com outras entidades locais e que já estão a dar um serviço cultural formidável. Ou a parceria, por exemplo, com a livraria do Hotel Coimbra, dos poucos espaços de oferta cultural na capital guianense.
Que parceria mais interessante com este hotel, hein?
Pois é, os clientes podem folhear os livros e as pessoas podem ir comprar lá também. E para além disso está o projeto Ler é um Prazer e as Caixa Biblioteca. Trata-se de caixas com livros angariados em Portugal que funcionam como mini bibliotecas. Qualquer pessoa pode usufruí-las. Aliás, esse é o mesmo objetivo, facilitar e incentivar o acesso à leitura. No país, os livros são um bem raro e muito valioso. E é por isso que estes pequenos gestos tornam realidade um dos lemas da Joana, que a leitura é um direito básico que as crianças não devem ver negado. É o direito de sonhar através de um livro.
Pois sim, Beatriz. E olha, este lema da Joana Benzinho é, sem dúvida, um direito universal de toda criança, não é? De todo miúdo.
É, e devia ser respeitado e nós ajudarmos a conseguir esse direito. E, por último, tem também o projeto Tocateca, que é uma biblioteca e ludoteca itinerante que percorre várias regiões e escolas do país, com cerca de 2 mil livros e que permite às crianças e jovens requisitar os ditos livros. Porque também a Guiné tem acessos muito difíceis, as estradas não são boas, há sítios que ficam isolados completamente, não têm acesso à cultura, nem livros. E o que eu queria, eu trouxe esta história porque acho que há pessoas que realmente fazem deste mundo um lugar muito melhor para todos, e em especial para as crianças que mais precisam. Portanto, a leitura faz-nos livres, e faz-nos livres a todos, independentemente do sítio onde nós moremos.
É verdade.
Seguimos com o sétimo programa, O Mundo da Língua Portuguesa, na Rádio Olavide. E hoje, no Papo Docente do mês de abril, duas entrevistadas para lá de especiais. Annette Aslanian, professora de língua portuguesa da Escola Miami Beach Senior High School e cofundadora da AOTP, American Organization of Teachers of Portuguese, na Flórida, e Suzana Florice, professora, palestrante e autora de materiais para o ensino de português para estrangeiros em São Paulo. Vamos diretamente à Flórida.
Professora Annette, muito bem-vinda ao programa O Mundo da Língua Portuguesa. Poderia contar aos nossos ouvintes como começou o seu trabalho com a língua portuguesa no estrangeiro?
Olá, eu gostaria de agradecer ao programa Mundo da Língua Portuguesa e à Rádio Olavide por essa oportunidade de poder compartilhar um pouco sobre a minha história com o ensino da língua portuguesa aqui nos Estados Unidos. Bem, eu comecei no estado da Flórida, mais especificamente Miami, como professora substituta numa escola americana. E a convite do diretor, ele pediu então que eu iniciasse um programa de português. Então, como eu não tinha nenhuma outra escola com português na Flórida, com programa de português na Flórida, essa escola, então, que é a Miami Beach Senior High School, se tornou, então, a escola pioneira com um programa de língua portuguesa. Nós temos hoje 8 turmas de português, do nível 1 ao 4. Temos também o IB, que é o International Baccalaureate Program, e também temos português Humanidades.
E como foi a implementação deste programa de português na cidade de Miami?
Então, se me perguntarem se foi fácil implementar um programa de português, eu diria que não. Não foi fácil porque não tinha nenhuma outra escola com programa de português como referência. Não tinha recursos financeiros para comprar livros. Então, o que que eu fiz? Eu pedi o apoio ao consulado para comprar os primeiros livros. Fui montando o programa aos poucos. E hoje em dia nós temos outras escolas agora com programas de português, né? É mais fácil quando nós temos agora referências, outros programas. Temos programas na Flórida bilíngues, né? Temos português como língua estrangeira. E dentro dessas escolas temos o português também como língua de herança. Então é bom saber que a nossa escola foi uma escola pioneira e hoje em dia nós estamos crescendo com a expansão do ensino da língua portuguesa em outras escolas americanas.
Professora Anete, que trabalho pioneiro mais interessante com a língua portuguesa na Flórida? E há quase 25 anos, muitos parabéns! Sabemos que a professora é cofundadora da AOTP, a Associação de Professores de Português dos Estados Unidos. Pode partilhar com os nossos ouvintes mais detalhes do nascimento desta associação?
Então, a OTP ela nasceu de uma curiosidade minha de saber o que, que os professores de português das escolas locais estavam fazendo em suas salas de aula. Então, a ideia era trocar experiências. Na nossa segunda reunião, foi que surgiu, então, essa ideia de oficializarmos uma organização que pudesse beneficiar mais os professores com essas trocas que nós tínhamos em nossas reuniões. Eu fui escolhida, então, para ser presidente da organização e, em 2007, foi, então, criada a OTP, American Organization of Teachers of Portuguese. E hoje, nós temos mais de 400 membros no mundo inteiro. Nós organizamos também, anualmente, um encontro mundial sobre o ensino da língua portuguesa, que nós chamamos de EMEP. Cada ano nós fazemos o EMEP em uma universidade diferente, nos Estados Unidos. E o próximo será na Harvard University, nos dias 7 e 8 de agosto. Então, eu convido todos a participarem. A OTP tem como missão valorizar e promover a língua portuguesa. A OTP também orienta professores com as etapas para lecionar nos Estados Unidos, ou seja, como se habilitar, né? Para poder trabalhar numa escola americana. Nós promovemos oportunidades de emprego, também promovemos atualização e aperfeiçoamento profissional através do EMEP, através de webinários, e damos auxílio nas implementações de cursos de língua portuguesa nas instituições, através de sugestões na elaboração dos cursos, ou bem como material a ser usado, e também recomendamos os professores para esses cursos. Então, quem quiser fazer parte da OTP, o site é www.aotpsite.net, e quem quiser fazer parte do EMEP, o site é www.emepsite.com.
Professora Anete, qual é a mensagem que deixaria aos nossos ouvintes, aos alunos e alunas de português de tantos cursos de PLE ao redor do mundo e aos colegas de profissão?
Minha mensagem para os alunos de português é para que continuem estudando. O português é uma língua muito rica e também pode oferecer muitas oportunidades a nível de trabalho. Por isso que é importante que você não faça apenas um ano de português. Você faça todos os níveis de que é oferecido de português na sua universidade, né? Participe de eventos culturais lusófonos, escute programas de rádio como a Rádio Lavide e aproveite também os recursos online que estão disponíveis, né? E a mensagem para os professores, meus colegas de trabalho, é que, por favor, nunca desistam, né? Porque vocês são a maior e melhor fonte de propagação da língua portuguesa no exterior. O seu trabalho é valorizado, ele é incansável e você não pode se sentir sozinho. Por isso que é importante que você participe de uma organização da língua portuguesa, para você poder compartilhar o que você faz, as suas experiências, trocar com seus colegas e também se aperfeiçoar profissionalmente, né? Eu gostaria também de agradecer à Rádio Olavide uma vez mais e ao programa Mundo da Língua Portuguesa por essa oportunidade incrível que vocês me deram de compartilhar um pouquinho sobre a minha história com o ensino da língua portuguesa aqui nos Estados Unidos. Até breve.
E de Miami, passamos diretamente a São Paulo. Bem-vinda ao Mundo da Língua Portuguesa, professora Suzana Florici. Pode contar aos nossos ouvintes como é que começou o seu trabalho pioneiro de difusão da língua portuguesa?
Antes de mais nada, Gisele, muito obrigada pelo convite. É uma honra participar do programa. E também quero dar os parabéns pela iniciativa de ter esse O Mundo da Língua Portuguesa no ar. É, na verdade, o meu trabalho com a difusão do português, não sei se realmente foi tão pioneiro, mas eu já trabalhava com a questão do ensino de português a estrangeiros e também com a publicação de materiais para ensino de português língua estrangeira, português como segunda língua e português como língua de herança, né? Eu prefiro sempre concentrar as minhas siglas, as minhas definições desse trabalho nessas três PLE, PSL, PLH. O que foi pioneiro, isso sim, foi estabelecer e desenvolver uma comunidade, que é a nossa faleportugues.ning.com. Desenvolver uma comunidade onde as pessoas que trabalham com a língua portuguesa, todos os interessados, mas em especial as pessoas que trabalham como professores, tradutores, intérpretes, enfim, editores, fosse um espaço onde se pudessem compartilhar experiências, né, e conhecimento. O fato é que em 2010 as redes sociais como comunidades estavam começando a ser desenvolvidas. Não, não, não falo do Facebook, Twitter, nada disso. Falo mesmo de comunidades fechadas, que eu acho que isso deveria continuar. Diferente de outras redes sociais, onde as informações rodam e você as perde, ali na comunidade é um espaço fechado, embora o nosso se, não seja, seja gratuita a participação, mas é um espaço fechado, moderado a cada dia, né, diariamente. E a ideia foi do meu editor e do proprietário da editora SBS. Eu, na época, ele me sugeriu: Suzana, por que você não faz uma experiência e começa uma comunidade virtual com o que nós sabemos fazer, que é trabalhar com português para estrangeiros? E foi assim que começou. Então, isso foi em fevereiro de 2010. E até hoje estamos aí, 9 anos, 10 anos, né? Esse ano nós vamos fazer 10 anos de Fale Português. Então, é uma honra, é um prazer e somos mais de 5.500 membros hoje na comunidade. Foi assim que começou esse trabalho de difusão, né? Não necessariamente o meu trabalho com o ensino de português a estrangeiros.
E a obra Bem-vindo à Língua Portuguesa no Mundo da Comunicação, o que é que este livro representou e ainda representa para o mundo lusófono? Foi uma obra vendida ao mundo inteiro, não foi?
Sim, eu acho que a obra Bem-vindo à Língua Portuguesa no Mundo da Comunicação é uma obra muito importante para a questão da divulgação do ensino mesmo, né? Divulgação da nossa língua por todo mundo, né? Pelo mundo afora. O fato é que eu sou proprietária de um instituto de idiomas que se chama Torre de Babel, Idiomas e Culturas. A Torre de Babel, justamente para tentar resolver o problema da Torre de Babel. E nós trabalhamos e trabalhávamos muito forte em empresas já, com ensino de inglês, espanhol e japonês. Era a época das privatizações, quando muitas multinacionais estavam vindo para o Brasil, comprando empresas públicas, e havia necessidade, então, de se ensinar português a estrangeiros. Nós trabalhávamos como empresa para o ensino de inglês, de espanhol, e não tanto de japonês, mas inglês e espanhol, com materiais importados das editoras mais conhecidas, né? Cambridge, Macmillan, Oxford, Longman, etc. E o material era em 4 cores, super vivo, super alegre. E o material que havia no Brasil, o melhor na época, que se chama, e é até hoje utilizado por aí, de outra editora, mas eu não tenho o menor problema em divulgar, que é o Falar, Ler e Escrever, falando, lendo e escrevendo na época, ou o contrário. Esse material era o melhor na época. Havia outros títulos, que até hoje existem. Mas esse era o melhor, só que lamentavelmente a editora não atualizou o material e o material era em preto e branco. O áudio era muito antigo, então, apesar de querer usá-lo, eu não conseguia porque os alunos das mesmas empresas então comparavam esse material que a gente usava para ensinar português estrangeiro com os materiais em 4 cores, super alegres, com áudio moderno dos outros idiomas. Então, eu resolvi perguntar ao proprietário, então, como já falei, da SBS, que é quem nos publica, né? O que fazer, como fazer para fazer um livro para ensinar português a estrangeiros? Para minha surpresa, Ele me disse, eu era uma cliente da distribuidora, ele me disse: Suzana, escreve o livro, escreva, que a gente desenvolve, abre uma editora e publica. E assim surgiu o Bem-vindo à Língua Portuguesa no Mundo da Comunicação. Na época eu imaginei que a venda seria uma coisa muito limitada, por ser portuguesa, não tinha noção do mercado, né? Então eu resolvi fazer um livro só. Mais três cadernos de exercícios. E convidei duas das coordenadoras da Torre de Babel, Silvia Burim e Harumi, Maria Harumi Otuki. A Silvia era coordenadora de inglês e português. E a Harumi era coordenadora de espanhol, japonês e ajudava no português também. Para serem coautoras. Não dá para escrever um livro didático sem ser com coautoria. E o que nós fizemos então foi um livro do aluno para o mundo todo, mais três cadernos de exercícios. Que não são livro 1, livro 2, livro 3 em nível, mas que contemplam as dificuldades que, por exemplo, os latinos têm ao estudar português, que são completamente diferentes das necessidades e dificuldades que os orientais têm, ou os alunos cujo primeiro idioma é um idioma de origem anglo-saxônica. Então, fizemos três exercícios com as três diferentes características para acompanhar o livro do aluno. E a outra característica que eu acho que foi marcante, e que nós recebemos muitas críticas por isso, foi que nós fizemos o áudio, eram quatro áudio CDs, hoje em dia está tudo na nuvem, com acesso por senha, porque, claro, ninguém tem onde mais tocar CDs, na verdade, o mundo se desenvolve. O Bem-vindo fez 20 anos, em novembro do ano passado, estamos na 10ª edição. Então, nós fizemos o áudio com os sotaques do Brasil inteiro, porque eu sei que é isso que as pessoas necessitam. É o português usado na rua. Não é um português acadêmico, é o português usado em reuniões, é o português usado em empresas, e não é o acadêmico porque o nosso público não é o público que vai fazer doutorado ou mestrado no Brasil ou algo parecido. Então nós colocamos os sotaques do jeito que se fala, com erros, que foi a crítica, né? Mas eu acho que é isso mesmo, com a prática no ensino de inglês, espanhol, etc., nós sabemos que o áudio tem que ser o mais próximo da realidade e não aquele mais correto, necessariamente. Então, o Bem-vindo foi lançado em 1999 e foram feitas 10 mil cópias na primeira edição, que foi, para mim, eu entrei em pânico, não dormia mais à noite, que achei que aquilo não fosse vender nunca, e vendeu em 6 meses. E aí nós descobrimos o potencial econômico da língua portuguesa, vertente Brasil. E aí hoje nós já estamos com ele, obviamente, comercializado no mundo inteiro, e tenho a honra de ter, só do livro do aluno vendido, temos a honra, 210 mil cópias. Por que eu digo honra? Porque eu acho que quando nós divulgamos a língua, obviamente divulgamos a cultura do Brasil, ou de qualquer país onde a língua é falada, né? E por quê? Isso é muito importante. Nós quisemos dar um lado positivo do Brasil, né? Eu acho que a mídia já se encarrega às vezes de mostrar o lado negativo. Eu queria o positivo. Eu sou italiana, me naturalizei brasileira depois de adulta e tenho muito orgulho pelo que faço pelo Brasil. O Brasil que me recebeu, recebeu a minha família de braços abertos. Então, é assim, essa é a verdade. Então, é uma obra importante. Tem poucos autores do mundo lusófono que têm essa tiragem, muito menos nos didáticos para ensino de português estrangeiro, imagino eu, embora não tenha os números das outras editoras. E foi vendido no mundo inteiro. Sim, foi. Obrigada.
Professora Susana, quais são os maiores desafios hoje em dia para a difusão da língua portuguesa? E para já outra pergunta, acha que a tecnologia, o mundo digital, pode trazer mais leitores de português ao universo da leitura?
Os maiores desafios, na minha opinião, hoje em dia, para a difusão da língua portuguesa, são que eu acho que tem gente demais divulgando a língua portuguesa para todos os lados. Eu acho que precisa de mais união. Eu acho que as esferas públicas, particulares, as esferas em geral precisam se unir. Existe o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, existem várias possibilidades, mas eu acho que falta união, falta conversa, falta comunicação, e isso a mim parece que é o maior problema para a difusão da língua portuguesa. Sim, claro, o mundo digital pode trazer muito mais leitores de português ao universo da leitura. Aliás, vai trazer. Eu acho que uma das características mais importantes do mundo digital hoje em dia, que ajuda, é a questão do audiolivro. É a questão do audiolivro, do conteúdo na nuvem. Então, acho que o mundo digital, com certeza, é uma grande ferramenta, enorme ferramenta. Útil para trazer mais leitores. Assim, existe um grande problema, por exemplo, com a questão da exportação de livros, o frete, né, para exportação de livros, especialmente livros de literatura, enfim, é muito caro exportar. O frete é muito caro. Então, eu acho que a questão, como já falei, do audiolivro é uma coisa que veio para ficar. Eu não só em termos de conteúdo no formato livro digital, mas também de podcasts. Para quem quiser saber um pouco mais sobre a língua portuguesa e o seu ensino, eu indico também alguns áudios, me tomo a liberdade de indicar alguns áudios que eu gravei para U-Book, UBOOK, que é uma plataforma de audiolivros. Ali eu coloquei 7 podcasts falando sobre o ensino de português em língua estrangeira. Ficam todos convidados a ouvir, a comentar. Estou sempre às ordens para novos contatos.
O que aconselha aos alunos de PLE, universitários e ouvintes em geral sobre a leitura em português?
Meu conselho para alunos de português e língua estrangeira, universitários e todos vocês ouvintes, mais uma vez, agora com a última pergunta, eu agradeço pela oportunidade de estar em contato com vocês sobre a leitura em português, é que seja feita para quem está estudando especialmente em voz alta, de preferência gravando alguns trechos para você se ouvir e perceber como está a sua leitura, ou mostrar para o seu professor, ou mandar para algum professor quando você faz. Estuda português à distância, enfim. E eu acho essencial a leitura, né? Eu acho que é muito importante que seja feita. Eu, quando estou lendo em outra língua, muitas vezes sublinho alguma. Assim, uma coisa muito importante é que não se prendam na leitura a cada palavra. Nós não temos obrigação de conhecer, em nenhuma língua nem na nossa, todo o vocabulário da língua. Mas algumas palavras-chave que você percebe. Estão incomodando ou perturbando a sua compreensão da leitura, essas podem ser sublinhadas e, no momento oportuno, trabalhadas com um dicionário virtual, enfim. Ainda uma coisa sobre os audiolivros da pergunta anterior, é muito importante também essa questão de ouvir outras vozes em língua portuguesa gravadas profissionalmente, é ouvir. Quando você escuta, você ouve, aquilo vai entrando na sua cabeça, inclusive a pronúncia, né? Então, acho que leitura por audiolivro ou leitura em livros, essas são as minhas sugestões. Enfim, para quem quiser estar em contato comigo, eu gostaria muito de deixar meu endereço eletrônico particular, que é Susana, como falei, nasci na Itália, então Susanna. Florice, Flo, F de faca, L de lua, OR de Ricardo, I. S de Suzana, S de Suzana e arroba gmail.com. Um abraço.
Y ahora nuestra sección más melódica, Lala Canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright, respetando las leyes de radiodifusión de esta radio, intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de esas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de portugués como lengua extranjera. Y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de abril? Yo he echado un vistazo a nuestro guión y sé que tiene que ver con mucha poesía, rimas, bueno, en fin, cuéntanos.
Vale, Beatriz. Hoje ouviremos uma canção com muita poesia, sim, tens razão. Chama-se Mil Sóis. Bom, como já se não bastasse um, não é? E é cantada pelo cantor e compositor Alexander Carvalho, um paulistano que desde muito jovem encanta com suas canções e suas letras. Som na caixa!
Voz expulsa só da boca pela alma. Tua voz tranquila e serena me acalma. Meus lençóis, a noite que sentem tua falta. Eu a sós, mas cheio de gente à minha volta. E entre nós, os nós que se atam não se soltam. Nem mil sóis teriam um brilho do teu sorriso. Não é tudo o que eu tenho, mas é só o que eu preciso. E é por isso que misturo poesia com canção. Não meço o tempo enquanto não te vejo. Transformo em solidez a solidão. Passa mais sem graça sem você aqui. Espero só pra ver no teu sorriso o brilho de mil sóis todo pra mim. Minha voz expulsa da boca pela alma. Tranquila e serena minha calma. Meus lençóis, a noite que sentem tua falta. Eu a sós, mas cheio de gente à minha volta. E entre nós, os nós que se atam não se soltam. Nem mil sóis teriam um brilho do teu sorriso. Não é tudo o que eu tenho, mas é só o que eu preciso. E é por isso que misturo poesia com canção. Não meço o tempo enquanto não te vejo. Transformo em solidez a solidão. Só por isso que a vida passa mais sem graça sem você aqui. Só pra ver no teu sorriso o brilho de mil sóis todo pra mim. É por isso que misturo poesia com canção. Não meço o tempo enquanto não te transforma em solidez a solidão. Só por isso que a vida passa muito mais sem graça sem você aqui. Espero só pra ver o teu sorriso o brilho de mil sóis todo pra mim. E é por isso poesia com canção. Não meço o tempo enquanto não te vejo. Transforma em solidez a solidão. Só por isso que a vida passa mais sem graça sem você aqui. Espero só pra ter o teu sorriso pra
minha voz expulsa da boca pela alma, tua voz tranquila e serena me acalma. Olha, se fosse aluna de PLE, queria estudar a letra dessa bela canção do Alexandre Carvalho. Ah, a nossa bela língua portuguesa cantarolada.
Cantarolada e poetizada, Elizabeth. Nem mil sóis teriam o brilho do teu sorriso, não é tudo que eu tenho, mas é só o que eu preciso.
Oh.
Então, Gisele, algumas dicas de atividades para aulas de PLE com esta canção?
Sim, Ana. Há algumas sugestões de atividades que poderiam ser feitas com esta letra Mil Sóis, do brasileiro Alexander Carvalho. No refrão temos: e é por isso que misturo poesia com canção. Não meço o tempo enquanto não te vejo. Transforma em solidez a solidão. Rima tudo muito bem aqui, não é mesmo?
É.
E por falar nas rimas, estas são caracterizadas pela repetição de dois ou mais versos, conferindo musicalidade ao poema. As rimas podem ser classificadas quanto à posição no verso e na estrofe, quanto à acentuação, ao valor e à fonética. Nesta composição temos: misturo poesia com canção. O docente pode fazer um jogo de palavras e rimas com os aprendentes e o sufixo "-zia". Por exemplo, eu misturo poesia com...
Maricia.
Com...
energia.
Com...
sintonia.
Com alegria, com cortesia, etc. Olha, não há necessidade de uma rima perfeita ou consoante. A rima imperfeita, por sinal que pode ser toante ou aliterante, também fica muito bem numa frase com a correspondência parcial de sons.
E Gisele, e um tempo verbal destacado nesta letra?
Ah, olha, o verbo irregular medir, não é? Que é aí bastante complicado em certas conjugações. Mas vamos à letra do meu amigo Alexander. Não meço o tempo enquanto não te vejo. Ah, podemos trabalhar a seguinte pergunta. Além do tempo, o que é que não meço? Pode-se medir a alegria? O desejo? A solidão?
Muito bem, Gisele. Gostei mesmo muito da canção Mil Sóis. E agora começa a secção Qual é a Mesma Dica? Hoje com dicas para lá de interessantes da Beatriz e também da Elizabeth.
Eu vou começar eu e vou aproveitar este espaço para lançar um desafio aos alunos de português
e bem.
A todos os que falam esta língua, independentemente do seu nível.
Ótimo.
Ah, isto pode ser divertido.
Eu acho que sim. É para além de uma iniciativa literária muito gira. Estou a falar da Maratona da Leitura em Língua Portuguesa, organizada pela cidade espanhola de Cáceres e que já lá vai pela 16ª edição. Então é assim, o tema deste ano é a viagem na literatura como forma de transformação. E nesta maratona as pessoas leem certos de obras literárias relativas às viagens. Pode ser de maneira presencial, mas também podem enviar vídeos, quer de maneira individual ou em grupo, no caso das turmas, por exemplo.
E Beatriz, quando é esta maratona?
É no dia 21 de abril, na Praça de São Jorge, em Cáceres. E eu estou já a pensar em gravar o meu vídeo. Estou já aí com algumas ideias.
É. Beatriz, essa maratona literária tem tudo a ver com um grande sucesso em Cáceres, hein? Que legal! A segunda dica deste mês vai agradar a muitos turistas que estiverem pelo maravilhoso sul de Portugal durante a Semana Santa. Podem visitar a localidade de São Brás de Alporté e desfrutar do Domingo de Ressurreição na Festa das Tochas Floridas.
Ah, essa festa deve ser mesmo bonita, não?
Pode já apostar que sim, Ana. E no nosso querido Algarve, por acaso eu gosto tanto de São Brás de Alportel, que vou confessar aqui um segredo, que tem uma pastelaria, a Timarquinha.
Tinha de ser uma pastelaria, ser
uma
não é?
Pastelaria. É uma pastelaria.
Deixa cá escrever,
É espetacular, tem que ir. Desculpem, era só para dizer isso. Mas digo nosso porque... nós estamos só a 190 km de São Brás del Portel.
É um saltinho.
É um saltinho, para mim é um bocado menos, mas é mesmo perto.
E, Elizabeth, e essas tochas floridas?
Bom, durante essa festa as ruas ficam cobertas de flores e os fiéis levam grandes tochas de lindas flores acompanhando todas as procissões.
Ah.
Como dica final, não deixem de provar ali os doces típicos da Páscoa, pois, né, gente?
Ai.
Em especial o folar, que sei que a Gisele adora este bolo de pão dessa região portuguesa, né? Não?
É um bolo que parece um pão, mas que na verdade não é um pão. Não é, Beatriz? Que eu sei também que tu és fã. Tu és fã
que seja bastante. Bom. Que é muitas glosses, tá?
Eu já quero experimentar.
E só por curiosidade, não é? Há vários tipos de receitas do folar. Eu particularmente gosto muito de uma com os ovos cozidos, não é? Metidos
dentro
deste doce, não é? Deste bolo. Enfim, boa Semana Santa a todos.
Sim, e não vamos, vamos estar, eu vou estar lá pelo Algarve.
Ai, olha, então já sabe, são.
É só pedir.
Ai, 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 que tentação. O folar do Algarve. E Ana, agora queremos saber o que apresentarás na sessão. Só mais um detalhe. O palco, como sempre, é teu.
Muito obrigada, Gisele. Olha, graças à recomendação que me deste, hoje vou falar da bióloga brasileira Neiva Guedes e a sua luta para conservar a arara azul grande na região do Mato Grosso do Sul. Esta espécie estava ameaçada de extinção nos anos 80 do século passado, havendo menos de 1.500 exemplares. Naquela altura, Neiva Guedes estava a realizar o seu mestrado e decidiu dedicar toda a sua energia na conservação desta ave. Hoje já não está em perigo de extinção, tendo passado o seu estado de conservação de ameaçada a vulnerável, existindo mais de 5 mil exemplares.
Ai, que bom, Ana. Mas para os ouvintes que não são brasileiros e não sabem o que é arara azul, pode nos dar aí algumas indicações para sabermos de que espécie de ave estamos a falar?
Sim, claro. A arara azul grande, de nome científico Anodorhynchus hyacinthus, Hyacinthinus, é que...
Eu quis dizer.
Isto como é que se diz? O sotaque é português, sotaque espanhol.
Sotaque. Sim, claro. A arara azul grande, de nome científico Anodorhynchus hyacinthinus, é uma ave da família Psittacidae que vive nos biomas da floresta amazónica e principalmente no Cerrado e Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Então, isto não ajudou muito, pois não?
Não.
Mas se eu digo que é um tipo de papagaio e que em espanhol chama-se guacamayo azul, já começam a reconhecer, não é?
Ah, claro, agora sim. Agora sim, agora sou-me mais. Mas esta espécie não acabou por se extinguir?
Pois, Beatriz, muita gente pensa isso porque há certa confusão com esta espécie. Por volta de 2018, as redes sociais e muitos meios de comunicação divulgaram a notícia de que a última arara azul em liberdade tinha desaparecido. Mas foi uma confusão que se estendeu muito rapidamente, já sabem como são as redes sociais, não é?
Ah,
é. E é que confundiram a arara azul com a ararinha azul, ou em espanhol, guacamayito azul ou guacamayo de Spix. Esta é outra espécie de arara, ou guacamayo, que leva a ameaçada extinção desde o princípio dos anos 2000 e que em 2019 efetivamente foi declarada definitivamente em extinção em liberdade. De facto, esta espécie é a que inspirou o filme Rio, de 2011, lembram-se? Produzido pela 20th Century Fox e dirigido por Carlos Saldanha, e que era protagonizado por Blue e Joia, duas ararinhas azuis. O problema é que no filme chamavam-lhe arara azul, ou guacamayo azul, o que levou a toda esta confusão.
Ah, que interessante, Ana. E o que nos pode contar mais um pouquinho da bióloga Neiva Guedes?
É verdade, Elizabeth, deixei um pouco de lado e não devia, porque a bióloga Neiva Guedes é uma das principais responsáveis de que a situação da arara azul grande não seja a mesma da ararinha azul. E é que por meio do Instituto Arara Azul, localizado no Pantanal, na região do Mato Grosso do Sul, esta bióloga foi uma das grandes responsáveis pela retirada da arara azul grande da lista de espécies ameaçadas de extinção. Leva 30 anos a trabalhar pela preservação desta espécie e boa parte do trabalho de Neiva está na integração e conscientização da comunidade sobre o valor desta espécie, buscando incentivar a sua preservação por parte dos moradores. Como homenagem ao seu trabalho, no passado 11 de fevereiro, Dia Internacional das Meninas e Mulheres na Ciência, Neiva Guedes passou a ser uma personagem da famosa banda desenhada A Turma da Mônica, que devem conhecer bem a Gisele e a Elizabeth, que são os famosos quadrinhos do Brasil, criados por Maurício de Souza.
Olha,
conhecemos muito bem. E também trabalho com essas bandas desenhadas, ou revistinhas, ou revistas em quadrinhos, do Brasil, com os alunos de português como língua estrangeira aqui da Universidade Pablo de Olavide. Ana, que linda homenagem ao importante trabalho desta bióloga brasileira. Muito obrigada pela partilha. E na sessão, qual é mesmo a notícia? Olha, uma grande notícia. O Museu da Língua Portuguesa reabrirá suas portas em São Paulo ainda este ano. Devastado por um terrível incêndio em 2015, O museu tem previsão de inauguração para junho de 2020. A nova estrutura possui um acesso direto via Estação Luz do metrô.
Uhum.
No terraço, haverá um café aberto com vista para o Parque da Luz e também a linda Pinacoteca de São Paulo. Olha, meninas, espera-se que passem 600 mil visitantes.
Ufa, meu Deus!
Só no primeiro ano de reabertura deste museu. Sendo que a inauguração será fechada para presidentes, representantes de países lusófonos e demais autoridades.
Bom, estava vendo.
No dia seguinte, o Museu da Língua Portuguesa já estará aberto ao público em geral.
Boa! Muito bem!
Maravilha!
Saiu, lua que já dormiu, faz com que nos encontremos nesse olhar.
E por aqui fica o nosso sétimo programa, O Mundo da Língua Portuguesa de Abril. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e na fonoteca da Rádio Olavid, o podcast deste programa. Até maio! Valeu!
Nossa, mas já acabou. Passou tudo tão rapidinho. Pois é, gente. Tchau.
Adeus, queridas e queridos ouvintes.
Adeus e até o próximo programa.
O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar. Nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá. Quem quer ficar? O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá. Sol que já saiu, lua que já dormiu, quero te aqui, quero te já, vens pra ficar. O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar ao lado de quem quer ficar. O nosso sol é nosso lar. Que estupidez é não estar do lado de quem quer ficar no coração e não sair de lá. E não sair de lá.